Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 87 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota, a gente imaginou que o ano podia começar com um resultado muito melhor, mas as coisas estão cada vez mais complicadas dentro, fora de campo, uma época de mudanças. É o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio com o novo presidente, do César Melo, tomou posse na última segunda-feira. Tem muito assunto para a gente falar. Para isso, eu estou recebendo aqui dois convidados. Uma delas é setorista de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Estou bem. Desde já desejando um feliz ano novo aí para a torcida alvinegra que acompanha o podcast. Infelizmente, o ano não começou da melhor maneira, né? Mas ainda tem uma pontinha de esperança para o Botafogo buscar nessas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. E a gente segue em cima.
Sim, acho que a esperança está muito depositada nos rivais, né? Vamos falar bastante disso aqui. Nosso outro convidado já veio aqui em outras oportunidades, acompanha de perto o Botafogo, jornalista da Globo também. Como é que você está, Gustavo Poli? Seja bem-vindo.
Bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, torcedor do Botafogo. Quer dizer que a esperança é a última que morre, né? Mas morre. Resta saber que rodada ela vai morrer nesse caso, porque eu acredito que seja muito difícil salvar. Não, impossível não é, né? Já viu muito milagre em futebol. Mas o que você vê em campo é um time sem confiança e no quinto treinador, que daqui a pouco já vai virar culpado também, que agora a torcida, na verdade, está buscando culpado por uma coisa que estava anunciada durante o ano inteiro, né? Que, na verdade, o Botafogo se preparou muito mal para esse ano, dado todo o cenário, né?
Passos lentos rumo ao cadafalso, né? Foi o Botafogo esse ano e tem sido no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se alguma coisa muda, tem um jogo-chave no domingo. Manu, dos jogos que o Barroca ficou à beira do campo, né, que ele teve a Covid assim que pegou, eu gostei dos dois primeiros, sem serem brilhantes. Falei aqui isso no último episódio. O Inter perdeu daquela forma como perdeu, aquele lance polêmico do Kevin, entre outros, a não terem expulsado o Rodinei. Enfim, tem várias questões daquele jogo. E o Coritiba, que o Botafogo ganhou. Contra o Corinthians, a gente até tratou como um retrocesso aqui no episódio passado. Foi um jogo muito ruim, muito abaixo. O Botafogo era para ter sido goleado dentro de casa. E aí a gente chega a esse jogo do Atlético Paranaense. Era um jogo equilibrado. O Atlético tinha tido a melhor chance no 0-0, que foi a bola na trave. Um lance que o Kevin abandona o Renato Kaiser. Quem quiser ver esse lance depois com calma, nos melhores momentos aí lá no GE. Fico olhando o Kevin com o Renato Kaiser no início desse lance. O Botafogo tinha tido uma chance também com o Calu, um bom passe do Nazário, acho que foi o único lance de algum destaque do Nazário no jogo. E aí saiu o gol daquela forma, né? Que era um lance, vamos lembrar, o Richard, volante do Atlético, perde uma bola boba ali no intermediário de defesa, o Calu fica com ela e o Calu vai avançando. E, cara, faltou pernas ao Calu, não tem outra explicação, o próprio Richard se recupera, toma a bola do Calu. E aí começa um contra-ataque que eu acho muito... Não é exatamente um contra-ataque rápido, né? Começa uma transição do Atlético ofensiva e defensiva do Botafogo que eu acho que é muito simbólica desse momento do Botafogo, de todos os problemas que esse time tem. São marcações muito espaçadas, os jogadores do Atlético tocam a bola com muita tranquilidade. E aí culmina no Renato Kaiser, que entra no meio dos dois zagueiros, mas ali ele estava perto do Canu. O Canu larga o Renato Kaiser não se preocupa com o centroavante do time adversário, ele recebe completamente livre, e ali o jogo, a situação psicológica já muda, né, Manu? O Botafogo cria muita chance, a gente vai falar disso, mas é um time muito sujeito, assim, o primeiro obstáculo, a primeira adversidade do Botafogo durante o jogo, quase sempre é decisivo, né? Não foi contra o Coritiba que o Botafogo virou, vale lembrar, mas muitas vezes a primeira adversidade é decisiva para esse time.
É isso, a gente até tinha comentado nesse jogo contra o Coritiba que antes a última derrota, a última virada do Botafogo na temporada tinha sido em janeiro do ano passado. O Botafogo, quando toma o gol, quando sai atrás do placar, geralmente sofre um baque muito grande e não consegue se reorganizar a ponto de mudar o resultado da partida. Esse gol do Atlético Paranaense, muito boa sua leitura, Luciano, sai nesse erro que eu acho que o erro principal é do Canu, mas também tem ali a desatenção do Marcelo Benevenuto. Mas antes desse gol também do Renato Kaiser, acho que teve uma bola do Pedro Raul que foi perigosa, foi desviada pelo zagueiro do Atlético Paranaense, tinha endereço certo. Sim. Também. O Botafogo estava chegando ali na frente, estava incomodando o Atlético Paranaense e perto do gol também, de alguma forma. Mas no fim da partida o Barroca até disse que o Botafogo foi muito superior, jogou melhor e tal. Eu acho que não foi assim tão superior. Acho que houve um equilíbrio. O Atlético Paranaense chegou menos vezes, teve menos finalizações, mas quando chegou também levou perigo ao Diego Cavalieri. E é isso, soube aproveitar as oportunidades que criou. Do outro lado, o Botafogo criou muitas chances, mas o goleiro Santos, se a gente for pegar todos esses chutes, todas essas finalizações ao gol, o Santos não teve, assim, tanto trabalho, não levou grandes sustos. Mas o que incomoda realmente é essa falta de confiança do time. O Botafogo, quando leva o gol, sofre o baque, tem essa dificuldade absurda. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ainda teve questão do meio de campo, jogando com três volantes, mais uma vez ficou pesado. E o ataque com Bruno Nazário na direita, a gente já viu que não funcionou durante boa parte de 2020. E o Calu, que a gente vai falar ainda nesse episódio, que mais uma vez foi decepcionante.
É, e aí, pô, a gente vai falar de todas as escolhas do Barroca, as atuações individuais, mas aí vem esse segundo momento do jogo, depois do primeiro gol do Atlético Paranaense, que é o Botafogo criando chances, beleza. As duas melhores chances do primeiro tempo depois do gol foram faltas cobradas pelo Vitor Luiz, que o Calu perdeu duas chances claras, uma cobrada pela direita, outra pela esquerda, mas tem uma do Pedro Raul também, depois de uma falha do zagueiro, uma falha feia até do zagueiro do Atlético, que o Pedro Raul chuta muito fraco de esquerda dentro da área, e estava numa boa posição de chute ali, o Santos encaixa sem qualquer dificuldade. É um time que tem dificuldade na criação, né? Eu falei de três chances aqui no primeiro tempo ainda. Duas de faltas bem cobradas pelo Vitor Luiz, mas que também vem numa fase muito complicada. E uma em outra falha da zaga do Atlético. E quando tem essas chances, mesmo com toda a dificuldade de criação, no segundo tempo diminuiu muito. O Botafogo piorou no segundo tempo, eu achei. Mas teve aquele lance do Lecaros que chutou de longe, uma bola roubada pelo Babi até. Mas é um time que tem... O setor ofensivo é todo problemático, né, Poli? Assim, tanto na parte de criação quanto na de finalização, porque você cria pouco, você tem muita dificuldade de ter um passe que deixa um jogador em boa posição, e quando você cria, seja numa bola parada, seja numa falha do adversário, seja num roubo de bola, você tem dificuldade de finalização também. É quase dramático você esperar um gol do Botafogo, né?
Eu acho que tem a ver com confiança, mas você falou, eu queria começar falando de uma coisa que você anotou aí, uma bola roubada pelo Babi. Uhum. Isso é muito raro acontecer no Botafogo. Pouco jogador que rouba a bola. O Babi é o único atacante do time que tem um pouco mais de poder de marcação. E para você jogar com pressão pós-perda, marcação alta, como o Barroca tem jogado, eu acho que ele ontem decidiu escalar os veteranos. E os veteranos não têm pegada. É verdade essa. Nem o Calu, nem o Nazário, nem o Cícero têm pegada. Então isso acaba deixando o outro time com posse de bola. Com a bola, o Botafogo realmente não foi tão mal ontem. Se você olhar a quantidade de chances criadas, foi acima do esperado.
Sim.
Só que sem a bola o time fica muito frágil. E os gols que o time toma são gols de treino, né? Primeiro gol, o erro do Canu é um erro é básico.
Muito básico.
Básico, básico, assim. Tem que ficar com o jogador. Podia até, mas ele nem atrapalhou. Então o lateral olhou e falou, tá livre assim. O Vitor Luiz também demorou um pouco a fechar. Eu acho que o Canu hesitou pensando em ir na cobertura. E o segundo gol, o Cícero não acompanha, porque ele não tem mais cancha. Ele para uma hora. Não sei se ele chegaria, mas assim, ele parou.
E o Kevin tá marcando o Renato Kaiser de longe também.
Não,
né?
O Kevin teve três ou quatro lances do jogo que ele vai recuando para a área e deixa um espaço pro sujeito que aquela coisa, o jogador tá sem confiança e não tem muita consciência tática, né? Então, assim, são vários problemas de um elenco mal formado, mal gerenciado ao longo do ano, com várias decisões equivocadas. Se você olhar, o Botafogo contratou o Honda e o Calu por marketing, sem saber como que estavam. O Honda, tecnicamente, até cá entre nós, entre o Honda e o Honda entregava mais, né? Embora o Cícero na bola aérea defensiva ele ajude. O Calu, assim, não tem condição mais de jogar, assim, num time como o Botafogo, especialmente. Ele jogar de extremo não tem a menor condição, porque ele não tem recomposição. Ele com a bola no pé, ele não é ruim. Ele até sabe jogar. Só que o time precisa de mais que isso atualmente. Então, assim, e aí você vai entra o Lecaros. O Lecaros não tem a menor condição de jogar na Série A, amigos. É um jogador, coitado, jovem e tal, mas não tem
nem
a menor condição.
Nem condição física, nem técnica.
É, ele assim, até corre e dá uma ou outra opção de velocidade, mas, assim, na sequência... E, assim, a falta de confiança é flagrante, né? O gol que o Pedro Raul perde, esse lance do Pedro Raul, assim, ele podia chutar bem pro gol. Um atacante razoável fazia o gol, chutando bem, porque a bola estava assim, quase na marca do pênalti. Ou rolar para o Caio, que estava entrando de frente. Mas aí falta confiança, falta calma, falta um monte de coisa. E o time acaba pagando por isso. Não era para ter perdido o jogo ontem, mas não era para ter perdido para o Fortaleza. Não era para ter perdido para o Bragantino. Foram vários jogos em que o time jogou para não perder e perdeu. E você vai vendo ao longo do ano, o que acontece? É um time que tem muito pouca experiência em Série A no conjunto. Canu, nunca tinha jogado Série A. Caio Alexandre, primeiro ano também jogando como profissional, com consistência. O Marcelo Benevenuto era reserva até no passado. Os jogadores com Série A, é o Diego Cavalieri, que está no fim da carreira, coitado, está tentando ali. E o Cícero, que já jogou bastante, mas entrou e voltou a ser titular agora, já está numa condição física muito abaixo também. Então, assim, é muito pouco. E aí o jogador não sabe ganhar. A verdade é essa, esse time não sabe, não tem consistência para ganhar. E aí, cara, entrou num espiral negativo que eu acho muito difícil sair. Você precisava de uma novidade. A primeira novidade que veio foi o tentaram trazer o Ramon Dias. Primeiro mandaram o Lazzaroni embora de uma maneira, cá entre nós, inacreditável. Porque isso. O Lazzaroni tinha ganhado dois jogos. Aí teve um problema com o Cuiabá, numa falha, né, dupla do Honda e do Cavalieri.
E não estava nem eliminado. Foi antes do jogo de volta, né?
E no jogo de volta era para ter ganho. Perdeu uma porção de gol e tal. Aí mandaram o Lazzaroni embora de maneira que quebrou moralmente, internamente, porque o Lazzaroni foi maltratado.
Até depois hoje ele tem metade das vitórias do Botafogo no Brasileiro, né?
Você vê, em quatro jogos. Depois trouxeram os argentinos, que trouxeram sem trazer, o cara não veio, aí quando veio foi mandado embora. Chegou o Barroca e treinador novo tem isso, né? Eu estava comentando hoje. Se você olhar a ironia do Botafogo, é o seguinte: ontem o Botafogo jogou com o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, no final do primeiro turno, estava atrás do Botafogo. Ele estava com 19 pontos, o Botafogo tinha 20. O treinador do Botafogo, um pouco antes, era o Paulo Autuori. O Paulo Autuori foi para o Atlético Paranaense, apanhou, perdeu várias. De repente começou a ganhar. Ele é o vice-líder do segundo turno. Hoje ele tem 17 pontos. Não, ele tem 14 pontos a mais que o Botafogo. Ele fez 18 pontos no segundo turno. O time do Atlético Paranaense, o elenco é melhor, é mais consistente, tem mais velocidade, é mais jovem, mais bem planejado que o Botafogo, tudo isso. Mas não é tão melhor. Ontem era o Botafogo ter ganho o jogo. Um pouco mais de consistência. Então você vê, o trabalho fora de campo importa. E aí eu queria só fazer um apontamento. Nós estamos hoje a gente está em janeiro de 2021. No final de dezembro de 19, início de janeiro de 20, o Botafogo tinha o Valentim como treinador e o Anderson Barros como diretor técnico, diretor de futebol, gerente de futebol. O Botafogo, os dirigentes do Botafogo, Montenegro, Rotenberg, chegaram a dizer: ah, não, eles estão aqui porque eles não têm outro melhor. O Valentim saiu, o Botafogo está com o quinto técnico, o Anderson Barros foi para o Palmeiras e hoje está na final da Libertadores, provavelmente, e na final da Copa do Brasil. Ou seja, o problema será que era da gestão, então? Então, assim, O problema do Botafogo esse ano começou fora de campo. E não dá nem para culpar só o Montenegro, o Rotenberg, o Comitê de Futebol, porque, assim, eles, na verdade, são apagadores de um incêndio que vem de anos. Então, é muito ruim a situação. Eu acho que o Botafogo já está começando, que a gente sabe, a planejar o futuro na Série B. E tem que fazer isso mesmo, porque o futuro é na Série B, só que não vai ser fácil.
A gente vai falar bastante fora de campo. Para a gente já começar a fechar a análise do jogo, Manu, essas duas escolhas do Cícero e do Calu, o Poli lembrou muito bem a demissão do Lazzaroni. O grande choque daquele jogo contra o Cuiabá na ida foi: nossa, o Lazzaroni ressuscitou o Cícero. O Cícero voltou ao time titular. Que absurdo. O Botafogo perdeu dentro de casa para o time da segunda divisão. Isso é inaceitável. E aí, claro que o Lazzaroni não foi demitido por causa do Cícero, mas foi a grande crítica daquele jogo ali. E aí, assim, o Cícero, tudo bem, ele entrou bem naquele jogo contra o Coritiba, deu o cruzamento quase que a bola entraria, né? Acho, mas teve a raspadinha do Pedro Raul ali, decisiva também. Mas é um jogador que, de início, ele não funcionou nenhuma vez esse ano. Nessa temporada, vai lá, né? Que esse ano foi o primeiro jogo. Mas quando vocês estão entendendo, esse ano a gente está falando da temporada 2020. E aí, a pegada no meio-campo, cara, não tem, assim. Uma coisa é você não ter pegada na ponta direita, que já é grave, na ponta esquerda. É muito sério para um time, da forma como os times jogam hoje. O segundo homem, terceiro homem de meio-campo, como você queira tratar o Cícero, é, assim, é indispensável. Essa característica tem que estar ali. E com o Cícero, ela não está. E o Calu, assim, a gente tratou isso, acho que foi o nosso penúltimo episódio, acho que foi depois da vitória sobre o Coritiba, que a gente falou, cara, é hora de jogar sem Ronda e Calu. Ronda ainda era jogador do Botafogo naquele momento. Chegou a hora de tirar os dois do time titular. E o Ronda, a gente ficou na dúvida. Cara, o Poli até citou, cara, o Ronda, na situação atual, né, ele era titular, joga, entrega mais que o Cícero. Mas o Calu, a gente foi unânime. Cara, o Calu tem que sair, o Calu tem que ser reserva. O Calu não pode ser titular da forma como ele está hoje. E essas duas escolhas, certamente tem a ver com essa questão da experiência que o Poli citou na primeira entrada dele, mas, mais uma vez, não funcionaram. E é aquela coisa assim, surpreende um total de zero pessoas que as escolhas pelo Cícero e o Calu não tenham funcionado, Manu.
Pois é, eu acho até legal realmente levar em consideração isso que o Poli falou, porque é uma dificuldade que o Barroca já colocou nesse início dele no Botafogo, que é a falta de experiência do elenco do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ele está buscando, dentro do elenco, alternativas para diminuir essa falta de experiência, esse problema do elenco jovem do Botafogo. E o Cícero, durante a temporada, Luciano, foi usado poucas vezes também e já foi usado em várias posições. Acabou servindo como coringa ali no elenco do Botafogo também, jogou de zagueiro, jogou como primeiro, como segundo, como terceiro homem de meio campo, também jogou como centroavante naquele jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil, mas realmente ainda não entregou e até chegou a ficar afastado durante uma parte da temporada, muito pelo alto salário que ele tem e pelo pouca utilização. Mas eu entendo a opção do Barroca, sim, pelo Cícero. O problema é que o Botafogo foi a campo com três jogadores de marcação no meio de campo. Colocar o Cícero mais adiantado não funcionou muito, até porque o Cícero seria aquele homem que chegava um pouco mais na área até para ser um finalizador, que é uma característica dele, para ajudar na bola aérea, e isso não aconteceu. Dos três jogadores, o que mais chegou, acredito eu, tenha sido o Zé Welison, que avançou tanto para
construir
jogadas,
ontem,
mas para construir jogadas.
Manu, desculpa te interromper. O Zé Welison foi o melhor em campo do Botafogo. Ele é o único jogador com pegada no time. E, assim, o Caio tem um pouco. Mas, e, assim, quando ele sai no meio do segundo tempo, provavelmente morto de cansaço, para entrar o Cezinha, que é um jogador que veio do Inter, mas não conseguiu ser titular nem no Sub-20, porque é um jogador sem muita força também, o time acaba quando sai o Zé Welison. Isso é interessante, que não faz mais nada depois. O time estava até, né, tava perdendo 2-0, mas estava criando chances. Tem uma entrada do Babi pela direita. Mas, assim, é o problema do elenco do clube. O Barroca fica olhando. E esse fato de ter vários treinadores, o treinador chega, por mais que ele conheça de ver jogar, ele não sabe como que é no dia a dia. E aí ele vai experimentando. E até agora, assim, o Luciano falou, o Botafogo pegou primeiro uma sequência muito difícil, onde não jogou mal. Jogou muito mal contra o São Paulo, né? Mas contra o Flamengo não jogou mal, que era um time superior. Sim. Contra o Inter não jogou mal. Contra o Coritiba estava fazendo um bom jogo. Fez um bom jogo, aquela coisa. Mas, assim, esses jogos contra o Corinthians... Ontem, na verdade, ele jogou melhor que contra o Corinthians.
Jogou.
Só que o resultado não veio igual, né?
O Zé Welison, com certeza, acho que fez uma boa partida. E é uma contratação que surpreendeu nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, né? Uma das últimas contratações feitas pelo Botafogo, já na era do Túlio Lustosa. Mas o Barroca, ele tem essa característica de dar chance para quem ele vê bem nos treinamentos. Ele costuma ser muito justo com os treinos durante a semana. Tanto que, por mais que a gente não esteja acompanhando presencialmente, a gente consegue apurar alguma coisa de longe, o Barroca, ele nunca mantém ali um time durante toda a semana. Ele mistura muitos jogadores nos treinamentos justamente para dar a todos a impressão de que todos estão tendo chances, de que todos podem entrar nesse time titular até para motivar mais os jogadores e para ele ter uma noção de quem está se dedicando mais, está trabalhando mais. A gente entende a opção do Cícero, do Calu, por essa parte de experiência e entendendo também que durante a semana talvez sejam esses jogadores que estejam mostrando mais vontade de estar ali em campo, de buscar essa oportunidade. Mas o Calu, como o Poli já falou também, não conseguiu encaixar. A gente falou antes da contratação do Calu, se ele não viesse para o Brasil para passar férias, para se divertir, para vou lá e ver qual é a do Botafogo, e sim aceitasse, abraçasse o projeto do Botafogo, talvez seja diferente. Eu acho que ele ainda não abraçou de vez. Tanto nos bastidores, é um jogador muito simpático, um jogador que está ali com o grupo, mas não conseguiu exercer nenhum tipo de liderança, até mesmo porque a língua é uma dificuldade, mas dentro de campo também tem a questão de ser mais velho, de ser lento, de não funcionar como extremo, mas ele ainda não convenceu.
Mas eu acho que o erro da contratação do Calu foi olhar o futebol. O Calu tinha jogado 4 jogos no ano anterior.
Era previsível. 5,
sendo 4 como reserva. Um jogador que se destacou pela velocidade aos 35 anos, dificilmente vai render, né? E aí, assim, eu acho até que ele quer, mas ele não consegue mais. E aí vem num time totalmente desorganizado. Assim, você viu as jogadas, a primeira jogada dele ontem do jogo é boa, ele só chuta mal. Uhum. O lance do segundo gol, ele perdeu um gol, ele chega na bola, eu não sei, aquela bola ali, sem brincadeira, o mais difícil era perder. A bola bate nele e por algum motivo ela não sai.
Sai.
Então tem negócio de fase também. O terceiro lance eu acho que ele estava impedido. Então assim, nessa hora a torcida começa a buscar culpado. Aí culpa o Calu, culpa o Cícero, culpa o Barroca, culpa o Túlio, que é o diretor. Então, assim, não adianta, é um conjunto de coisas. O Botafogo não chegou nessa coisa por causa desse jogador. Ninguém obrigou, ninguém botou botou uma arma na cabeça do Botafogo ir lá contratar o Calu. E ele tá correndo. Acontece que todo o conjunto tático e técnico de fora de campo, dentro de campo, foi muito mal planejado. E a situação financeira colabora para isso, que o Botafogo passou metade do ano sem pagar salário, que o Paulo Autuori reclamava muito, né? Então, assim, não é por acaso. Assim, o Jabuti não subiu nessa árvore, né? Agora, a raiva da torcida é um problema, porque a coisa mais fácil é enforcar o primeiro. O Lazzaroni foi isso. Começaram a reclamar que ele não era treinador e tal. Pum, chuta. Se você governar ouvindo rede social, especialmente em futebol, você tá frito.
Mas é o que aconteceu com o Botafogo em vários momentos nessa temporada, né, Poli? A diretoria olhou muito o termômetro ali da torcida para tomar diversas decisões. Aconteceu com o Bruno Lazzaroni, aconteceu em outros momentos. Essa situação do Calu é até legal, realmente, porque passa muito pelo planejamento, né? O Botafogo, quando trouxe o Calu, pensou muito mais no extra-campo do que no rendimento dentro de campo mesmo. E o Botafogo, no meio de uma pandemia, sem poder levar torcedor para o estádio, não conseguiu o retorno que esperava, tanto com o Calu quanto com o Honda, até porque essa ideia de explorar a imagem desses dois jogadores não foi para frente, porque o próprio clube não conseguiu explorar e não conseguiu colocar em prática as ideias.
Eu acho que com o Honda até funcionou um pouco, mas assim, a questão é, não adianta contratar só por imagem, não adianta contratação de aeroporto. O cara não render em campo, isso vai ser um balão, trocadilho, aquele do balão japonês, vai ser muito rápido. O negócio vai subir, vai cair. Eu acho assim, os erros crassos desse ano, o Botafogo não estaria nessa situação se não tivesse sido levado por paixão extrema em alguns momentos. A saída do Bruno, quer ver? 2 erros bobos. Deixar o Carli embora, porque o Carli tinha uma coisa de liderança do elenco, e porque ele era lento, e porque assim, ganhava muito. Mas a dívida, o Botafogo mandou o Carli embora, e a dívida está lá, porque tinha um contrato assinado. O Marcelo virou titular absoluto. O ano do Marcelo é horroroso. O Marcelo falha. Ontem não falhou, mas falha várias vezes. Não tem reserva. Então, você acabou abrindo mão de um jogador que seria útil no elenco. Mandar o Luiz Fernando embora. O Luiz Fernando era o único extremo que tinha sobrado. Mandou por economizar, por achar que era caro para o elenco. Vai ser muito mais caro cair para a Série B. Não que o Luiz Fernando poderia salvar, mas assim, era um jogador para ter um lado de campo. Você não tem hoje. Tanto que alguém lembra aí que existe o Davi Araújo no elenco do Botafogo?
Os caras entram, ficam 2, 3 jogos, 20 minutos cada um, às vezes um é titular e eles somem, é isso.
Ontem o Kelvin foi para o banco. O Kelvin, provavelmente, vai acabar tendo chance, porque não tá por escassez de alternativa. O Botafogo trouxe o Kelvin e o Angulo. Os dois foram para o DM direto e ficaram lá no DM, né? Então, assim, os erros cobram a conta, não tem jeito, né? E a questão do... Ainda tem mais uma. Danilo Barcelos, titular do Fluminense hoje, jogador que bate falta, que cobra, que a torcida odiava, e que está lá, né? Foi mandado embora. O que aconteceu? O outro, que tinha 30 anos de reserva, o Guilherme, machucou, talvez volte por agora. E o Botafogo ficou sem reserva para o Vitor Luiz, que também está em uma fase. Ontem até não jogou tão mal, mas é o cenário, né?
Guilherme, que é um jogador que tem esse histórico de não conseguir fazer muitos jogos nas temporadas, né? Não é uma grande surpresa também. E aí, Manu, com todas essas dificuldades de elenco, para a gente fechar aqui a parte dentro de campo, na minha cabeça, não sei o que vocês acham, esse jogo de domingo é decisivo. A gente está falando isso há umas 4 ou 5 rodadas, né? Está ficando repetitivo. Mas o Vasco é concorrente direto. A gente está gravando isso aqui no início da tarde de quinta-feira. A gente não sabe o resultado do jogo do Vasco ainda contra o Atlético Goianiense. Mas, na melhor das hipóteses, o Vasco fica 5 pontos na frente do Botafogo. Na pior, fica 8. Mas é um time que acabou de mudar de técnico e tem todas as dificuldades dele lá. E o Botafogo... é um jogo que o Botafogo conseguiu fazer bons jogos com o Vasco esse ano. Claro que os dois times em situações muito diferentes, mas tirou o Vasco da Copa do Brasil, jogou muito melhor do que o Vasco no jogo do turno do Brasileiro, ainda que tenha perdido. Mas uma derrota e até um empate, como as coisas estão se desenrolando, complica muito. Uma vitória contra o concorrente direto, acho que ajuda. Mas vem a questão do elenco, que vocês dois já citaram algumas vezes, e aí o Botafogo não tem. Marcelo Benevenuto, ainda que com um ano horroroso, ele é titular absoluto da defesa. O Caio Alexandre, que na minha opinião é o jogador mais regular do Botafogo na temporada, não é um cara especificamente de brilhos e tal, mas e tem um outro jogo ruim, mas é difícil você ver, cara, o Caio Alexandre foi o pior em campo, isso é muito raro. E o Babi, que tem essa qualidade que o Poli citou, de ser um atacante, um raro atacante desse elenco que consegue minimamente marcar ali. Os três estão fora, Manu. Já ia te falar de Babi. Então, mais três problemas diante de o que a gente estava falando. O Barroca entra, olha para o banco quando ele vai mexer. Tem acontecido nos últimos dois jogos. O Botafogo piorou depois das substituições, tanto no Corinthians quanto no Atlético Paranaense. Mas também você olha e vê, cara, o que o Barroca pode fazer de muito diferente, ainda mais com esses desfalques nesse jogo tão importante de domingo.
Não tem muito o que fazer de diferente, não. E até o Poli citou, tem a questão das poucas opções que o Botafogo tem para defesa também. Então, provavelmente, né, Canu vai jogar na direita e Rafael Foster deve ser escalado na esquerda, volta a ser titular nesse jogo contra o Vasco. Mas o Botafogo precisa de uma vitória urgente há 10 rodadas que a gente vem falando isso. Não, tem que vencer, tem que vencer. E eu acho que ali, o Poli até citou esses dois jogos no podcast hoje, quando o Botafogo perdeu para Fortaleza e Bragantino em casa, duas derrotas seguidas no Nilton Santos, acho que ali a situação complicou bastante, porque eram jogos que a comissão técnica, a torcida contavam como cruciais para o Botafogo fazer 6 pontos e tentar uma reação, embalar para sair ali da zona de rebaixamento. Aí agora vieram novamente duas derrotas seguidas em casa contra o Corinthians e Atlético Paranaense. Pelo menos uma vitória nesses dois jogos era esperada, já que o time venceu fora de casa o Coritiba, justamente para chegar nesse jogo com o Vasco, numa situação um pouco mais confortável, até podendo passar o rival na tabela de classificação. E isso não vai acontecer no próximo domingo, lembrando que o Vasco ainda joga nesta quinta-feira. E o Botafogo, além de ter que render, vai ter que torcer contra esses dois adversários, pelo menos três, né? Goiás, Vasco e Bahia, que estão logo acima na tabela.
Fortaleza e Sport ali também, né? Fortaleza tá doido para entrar nessa briga.
Fortaleza tá a 7 pontos do Botafogo. E é impressionante também que o Goiás hoje
Mas o Goiás é um exemplo interessante, mano. O Goiás estava morto.
Dado como morto,
exato. E aí, como os outros não ganham, ele foi se recuperando e começou a acreditar. Agora, a questão aí é exatamente... O Botafogo não pode mais se preocupar com os outros. Só tem que ganhar os jogos. E o problema é esse, assim. Não está nem chegando... Assim, ele os jogos que ele ganhou, se você lembrar, são 4 jogos que em todos eles sofreu no final. Contra o Atlético Mineiro, sofreu, tomou um gol aos 50 e depois teve um lance quase que o Atlético complicou. Estava ganhando 2-0 até os 50 no segundo tempo, quase assim complicou.
Isso.
Contra o Sport, tomou um sufocaço no fim porque o Foster foi expulso. Contra o Palmeiras, teve pênalti perdido. E contra, né, o cara, acho que o William perdeu o pênalti, salvo engano.
Isso.
Contra o Curitiba, Sabino, o Sabino, né, perdeu o pênalti no último minuto. Claro que, assim, são contornos diferentes. Assim, o jogo contra o Sport, por exemplo, era para o Botafogo ter ganho com mais tranquilidade.
É, foi o jogo menos sofrido desses, mas porque se tornou sofrido no fim. Mas o Botafogo tinha sob controle durante a maior parte.
E, Poli, o Botafogo hoje tem 8 derrotas em casa no Campeonato Brasileiro, apenas 2 vitórias. É um número muito ruim. Tudo bem que nesse campeonato atípico, né, o casa e o fora de casa não tem tanta consideração.
Se você pegar, tem um monte de misto de azar, de incompetência, de falta de preparo, falta de preparo psicológico. Alguns jogos foram puro azar, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, o Botafogo era pra ter ganho, gol jogando melhor.
Até o fator arbitragem entra nisso.
O primeiro jogo dos treinadores argentinos, e aí foi muito prejudicado pela arbitragem nesse jogo. E foi prejudicado contra o Bahia lá fora também, mas e daí? Isso faz parte do jogo. O Botafogo tem mais azar com a arbitragem esse ano do que sorte, bastante. Sim. Mas você tem que lidar com isso, né? O lance do Bragantino é muito flagrante porque teve um pênalti clamoroso no Calu e o sujeito não foi nem ver. Calu. Né? O Rafael Rodolfo Toschi Marques, assim, e o árbitro de vídeo, que eu não sei qual era, que chamou num lance anterior que não foi pênalti. Né? Então, acontece. Essas coisas acontecem e tem que lidar. O time bem preparado passa por cima de tudo isso. Nessa época, o Bragantino era um rival contra o rebaixamento. Só que o Bragantino também sofreu, e o Marcelo manteve o Barbieri, e o Barbieri tá aí, ó, ontem ganhou de São Paulo, passando por cima do líder, né?
Olha, a gente começando a entrar em planejamento aqui, esses últimos 10 jogos, o Botafogo é um clube que hoje tem uma chance muito grande de jogar a Série B de 2021. É muito claro que vai ter uma mudança radical nesse elenco aí, ainda que o Botafogo consiga a façanha de ficar na Série A, hoje eu já trato como uma façanha, uma possível permanência, apesar de não achar impossível. E aí, essa questão de técnico, que você até citou no início, cara, eu acho que já vira uma coisa problemática, porque o Botafogo tem que começar a pensar na temporada. O Botafogo tem uma diretoria com 3 dias de vida até agora, né? A gente está gravando no dia 7, eles tomaram posse há menos de 72 horas. Eles têm que pensar no que fazer, assim. Então, a minha dúvida, você que conversa com algumas pessoas do clube, ele já, no futebol, claro que o planejamento macro é o de 2021. No futebol, eles já começam a pensar, cara, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ver comissão técnica, a gente precisa conversar com o elenco, porque se cair, por exemplo, a gente vai ter que renegociar um monte de contrato ou então chegar a acordo para rescisão. Essa conversa já existe ou ainda é muito embrionária no clube?
Eu acho o seguinte, a diretoria que está entrando está em gestação e formação ainda, que é um problema, né? Que não entrou com um plano muito claro. Houve um grupo de trabalho de transição que apresentou um trabalho de 100 dias, mas o presidente novo quer esperar a escolha de um CEO para implementar esse trabalho. Esse CEO, teoricamente, vai ser tomar todas as decisões, só que ele só chega em março. E o planejamento precisa começar antes. Eu acho, a minha opinião, que vai mudar a gestão do futebol, talvez antes do que disso acontecer. E o Dorcésio queria contar, ou quer contar, com o Barroca, porque, o que faz algum sentido, se você pensar, tem que planejar com médio prazo. Não é porque o time está mal agora que é culpa do treinador.
Sim, o treinador assumiu, é um técnico muito caro.
Agora, talvez se continuar perdendo jogos seguidos assim, a pressão seja insuportável, até porque é um clube onde o eco da rede social influencia.
Não é o único, né, Poli? Mas tem sido uma particularidade do Botafogo grande em 2020.
Não, e você não pode implementar nada profissional se você ficar ouvindo torcida no curto prazo. O torcedor é o público, o cliente tem que ser agradado, mas você não pode achar que vai acontecer assim, entendeu?
Até para completar aí o que o Poli falou, pelo que a gente tem ouvido também, esse diretor de futebol vai chegar em breve. A nova diretoria já analisa o nome e não deve demorar muito, não, para fazer essa substituição no departamento de futebol. E até em questão de elenco também, tem muitos jogadores que encerram o contrato no fim do Campeonato Brasileiro e alguns jogadores que deveriam ficar, mas que
ficaram. Esse é um ponto decisivo, né, Manu? A gente publicou matéria sobre a situação do Gatito. Cara, eu vejo alguns outros jogadores nessa situação, jogadores que têm mercado, sei lá, o Pedro Raul, por exemplo, é um jogador que tem mercado.
Pedro Raul, vocês podem anotar que não vai jogar no Botafogo ano que vem, mesmo que o Botafogo consiga um milagre de ficar na Série A, porque é um jogador que tem algum mercado.
Isso.
E o Botafogo vai precisar reduzir salário, mesmo se ficar na Série A. O buraco operacional do Botafogo é gigante, mesmo se o time ficar na Série A. Na verdade, o Botafogo tem difícil o Botafogo caminhar se não houver uma solução profissional em termos de gestão. Quer dizer, se não sair a tal da SA, vai ser mais um ano de gelo sendo enxugado e performances horrorosas. Porque, claro que você pode ter uma gestão melhor profissional dentro de campo, mas pior do que a gestão dos últimos 6 anos vai ser difícil, tá? Porque a gestão do Botafogo foi amadora de cima a baixo. Assim, se você pegar os diretores comerciais que o Botafogo teve, assim, nem vale entrar nos pormenores, mas assim, foi uma gestão pouquíssimo profissional, que por acaso, não por acaso, chegou nesse fundo do poço atual.
O Botafogo mais contratação do que ponto, Poli, na temporada.
Não, assim, 4 vitórias em 27 jogos, né? É uma campanha muito ruim. Agora, vamos pensar o seguinte, olhando para o Cruzeiro, que é o horizonte que o Botafogo deve se espelhar, o Botafogo ano que vem entra, e o que eu vou falar é assim, se continuar do jeito que está financeiramente falando, ficar na Série B talvez seja um lucro. Porque o time vai entrar com uma dívida incrível, o clube pode não se tornar, pode se tornar inoperável, ficar não operacional em algum tempo. O Botafogo precisa gerar receita e precisa equalizar a dívida, né? O plano original da SA era gerar um aporte financeiro para criar um fundo, um FDIC, dois fundos, na verdade, mas um fundo que comprasse a dívida do Botafogo ou que renegociasse essa dívida. Esse novo plano da nova SA é parecido, mas tem outras questões, porque o primeiro só aceitava investidores muito grandes, né?
Uhum.
Esse outro quer, assim, a questão é, sem equalizar a dívida, o clube não tem como operar o clube no médio prazo em alto nível. E a dívida é muito grande, né? Então, você pode começar a falar, eu vou ter X de receita, eu consegui o pay-per-view, consegui isso, consegui aquilo. Vai cair um monte de penhora em cima, né? Estão dizendo que pode vir uma outra coisa, uma readequação de ato, uma renegociação de dívida, mas tudo é paliativo. A questão é, você vai precisar ter uma gestão profissional capaz de inventar receita e equalizar essa dívida. Não é fácil, né? O que aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro viveu no cheque especial por algum tempo e esse cheque especial era garantido pela Copa do Brasil, pelas vitórias em campo. Quando caiu um monte de picaretagem, né? E aí, quando acabou o cheque especial, descobriram, levantaram o cobertor e viram, o clube foi pro buraco. O Cruzeiro, vamos lembrar, ele não está na briga para a Série A porque perdeu 6 pontos. E se não fosse a chegada do Filipão, provavelmente estaria lá embaixo.
Então,
o Botafogo, mesmo que tenha uma gestão profissional, um orçamento racional, assim, olhando o elenco hoje, o elenco que vai jogar, provavelmente, né, a Série B no ano que vem, é um elenco pior do que esse. Um elenco pior do que esse e muito, muito, muito baseado em jogador jovem, né? O problema é que, mesmo para manter esse elenco, provavelmente o time vai precisar vender jogador. E aí vai enfraquecer ainda mais o elenco. Qual o jogador que tem valor no Botafogo para vender? Você falou Pedro Raul, o Canu tem algum valor, o Marcelo tem algum valor, o Caio tem algum valor, mas nenhum, e o Matheus Nascimento, que é o jovem, tem muito valor potencial. O problema é o seguinte, nenhum desses jogadores, talvez o Matheus, se for bem num sub-17 de seleção, ele vai ser vendido na alta, né? Vai ser vendido muito bem. Então, assim, vou dar um exemplo do Pedro Raul. O Pedro Raul não vai ser vendido, provavelmente vai ser vendido para dentro do Brasil. Entendeu? E vai ser vendido como foi o Igor Rabelo lá atrás. Vamos lá. Se for bem vendido, vai ser uns 12, 13 milhões para pagar 3, 4 meses de salário. Se você conseguir receber para pagar, né? Então,
um dinheiro no Brasil complexo. Hoje, um Flamengo, um Palmeiras, um Grêmio, ele vende jogador que não é um grande jogador, um jogador titular, mas sem ser de destaque, ele vende por 5 milhões de euros, por exemplo. Coisa que o Botafogo não vai fazer, talvez com o Matheus Nascimento, mas assim, é difícil você pensar no Botafogo hoje vendendo um jogador por 5 de euros, né?
O Matheus é um jogador para você guardar, botar com paciência para valer 30.
Sim.
Aí você vai vender por 10 ou por 5.
Exato, porque 30 de euros o Botafogo não vai vender ninguém na situação atual.
É, o Matheus é um jogador tão fora da curva do Botafogo que ele é um jogador titular da base desde pequeno. Então ele é um jogador visto lá fora. Então Sim. ele pode ser que você consiga um pouco uma coisa melhor. Mas para isso você tinha que estar estável. E não é só para isso, né? Você tem que criar um mecanismo, e aí temos que falar francamente, para que o clube não entre na próxima renegociação de direitos. Que a próxima janela de negociação de direitos começa ano que vem. Assim, o clube não pode entrar de pires na mão de novo. Porque senão vai aceitar as condições, vai aceitar a condição possível. Como aconteceu até hoje, né? É, muito se fala que o Botafogo aceitou condição pior que os outros clubes. Aceitou porque não tinha alternativa, porque estava num buraco tão grande.
Precisava das luvas naquele momento.
Pegar o dinheiro que estava na mão. Então, assim, tem que estabilizar e equacionar. Não é fácil, não é fácil. Projeto, se for lançar um projeto de SA, tem que ser um projeto que dê certo. Se você lançar um projeto mais ou menos, pode ser um tiro na água, né?
Manu, eu tô lembrando dos primeiros episódios que a gente gravou em 2020 e a gente tratava muito 2020 como um ano decisivo, muito por causa da SA, que havia toda aquela expectativa de que até o meio do ano estaria concretizada e o Botafogo entraria num rumo profissional. E a gente está aqui em 2021, exatamente o ano de janeiro de 2020, a gente estava tendo essa conversa. A gente está tendo exatamente as mesmas conversas com um agravante péssimo de que o Botafogo tem grandes chances de estar na Série B. Então, tudo isso me leva assim, a crer, mais uma vez, que nem dizer que todo jogo é decisivo, né, nessa reta final para o Botafogo. Todo ano é decisivo para a vida do Botafogo nesse momento do Botafogo, principalmente fora de campo, mas com agravante de poder jogar a Série B. Essa gestão, a gestão do Dorcésio, que acabou de assumir, tem decisões a tomar que vão impactar. Claro, assim, estou falando uma coisa quase chavão aqui, né? Toda gestão vai ter decisões a tomar que vão impactar por muitos anos. Mas 2021 é um ano chave para o Botafogo, assim. Mesmo com a Série B, acho que a gente tem que conversar hoje pensando nesse cenário, e acho que as decisões a serem tomadas no Botafogo nesse próximo mês e meio aí, tem que pensar nesse cenário, ainda que ele não se concretize. O Botafogo precisa entrar nessa era profissional. O Botafogo não pode tomar decisões baseadas em Twitter. Mais uma vez, outros clubes também tomam. Eu lembro, por exemplo, aqui no Rio, o Vasco demitiu o Ramon muito por causa de Twitter e redes sociais em geral. O Botafogo não é o único, mas o Botafogo toma muita decisão. O Botafogo vaza áudios, ou querendo ou não, dirigentes do Botafogo vazam áudios. São coisas que isso você praticamente só vê no Botafogo hoje. Coisas muito amadoras ainda, tipo de dirigente muito amador. O Botafogo tem um caminho muito longo a seguir e ele precisa entrar logo nesse caminho, mano.
Sim, o ano de 2020 foi um ano muito marcado pelas redes sociais no Botafogo, não só pela pressão da torcida, mas, como você bem lembrou, pela atuação de dirigentes nessas redes. E agora, a gente falando desse novo projeto da SA, né, esse novo grupo de trabalho, a gente trouxe no GE, já contratou um escritório para conversar com credores, entender o pensamento deles, para tentar renegociar essas dívidas do clube. Foi o primeiro passo que eles tomaram. E também estão organizando os fundos para tentar lançar aí, esses fundos de investimento em breve. Agora, o valor que eles trabalham, né, que o Gustavo Magalhães, que é o cara que lidera esse novo projeto, me falou, já é um pouco maior, gira em torno de 400 milhões de reais. E até uma pergunta que eu fiz para ele, Luciano, foi se o Botafogo na Série B inviabilizaria o projeto da SA, e ele disse que acredita que não, porque é um projeto para investidor a longo prazo. Então, o investidor não vai estar pensando nesse ou no próximo ano, vai estar pensando um pouco mais adiante, e para colocar essa casa em ordem, o Botafogo só vai trazer ali um retorno financeiro mais para frente, né? Mas, de qualquer forma, isso dificulta e coloca muito mais desafios para a concretização desse projeto. E agora o do Césio Melo e o Vinícius Assunção tomaram posse aí na última segunda-feira, já com a bomba na mão, correndo contra o tempo para tentar algumas mudanças rápidas e nesses primeiros 100 dias, né? O plano de 100 dias que o do Césio, o grupo de transição, fez para tentar alguma coisa nesses primeiros meses de 2021, mas o trabalho realmente vai ser muito grande. O Césio promete pelo menos uma profissionalização da gestão. A gente espera que isso aconteça realmente com a vinda desse CEO uma empresa de São Paulo foi contratada para fazer a seleção desse profissional e ele espera que até março o Botafogo esteja com esse CEO e que assim defina outros nomes também para a diretoria. O diretor de futebol deve chegar antes, mas outros nomes devem vir junto com esse CEO que vai colocar ali a casa do Botafogo em ordem. E outra ação imediata foi também diminuir o número de vice-presidentes. O Durcésio vai propor juntar ou suprimir algumas vice-presidências para tentar otimizar aí a gestão do Botafogo já nesse início de presidência.
Esses dois meses até o CEO chegar me preocupa um pouco, assim, são meses fundamentais. Fora do futebol, Poli, que a gente já conversou bastante, e fora do caminho para a SA, que me parece muito claro que deve ser seguido, o que você trata como prioridade de uma nova gestão do Botafogo? Assim? A Manu falou em mudanças rápidas. Você vê coisas que podem ser feitas, medidas que podem ser tomadas de forma rápida para começar a mudar? Claro que o Botafogo não vai estar diferente em fevereiro, em março, em abril desse ano. Mas uma gestão, tirando o futebol, o que você acha que deve ser atacado com mais urgência?
Assim, o Botafogo, ironicamente, só pode pensar... Não dá para falar tirando o futebol, né? Na verdade, assim, olhando o clube como um todo, você tinha que enxugar brutalmente o clube para tentar fazer ele caber dentro da receita, né? A verdade é essa, assim. Mas o problema maior é que você, mesmo para fazer um plano de reorganização, você precisa de alguma receita. E as receitas do clube são paulatinamente bloqueadas. O pessoal fala, não, mas jogadores estão recebendo em dia por causa da questão do sindicato, que é uma certa gambiarra. Tudo bem, mas para pagar fornecedor, para pagar várias vezes durante o ano, o Montenegro foi lá e coçou o bolso para pagar a água do Engenhão. O Cláudio Gude, que é outro dos cardeais, coçou o bolso para pagar a luz. O clube não ficar sem luz. Isso não é em 2020. Não,
Montenegro
é
2019, falou de bola também, né?
É. Então, assim, é verdade. Mas isso gera um ambiente tão pouco profissional que o amadorismo se estende a outros pontos, né? Então, é fácil também a gente criticar, e justo criticar os erros do comitê de futebol, mas se não fosse o comitê de futebol, o clube talvez não tivesse operacional mesmo, porque tem uma herança terrível de gestões horrorosas ao longo do tempo, e o Botafogo foi vivendo no cheque especial, sempre pegando dinheiro do futuro para pagar o presente e tal. Zerar essa pedra deixou de ser uma opção, deixou de ser opcional, entendeu? Ou você faz isso ou vai acabar. Acabar, assim, ficar no operacional, porque o clube não vai acabar. Enquanto você tiver torcedor, você vai continuar existindo, mas a morte esportiva ou a decadência esportiva pode ser tão grande que apresse essa situação. Então, eu acho que o segredo agora é ter uma gestão profissional. E a gestão profissional no Botafogo vai ser o seguinte, ó, nós vamos passar fome algum tempo. A ironia é que quando o Carlos Eduardo Pereira entrou como presidente, ele falou isso. Só que ele fez uma gestão amadora, completamente amadora. Sim. Que gastou dinheiro que recebeu, né, de televisão. Gastou mal. Fez assim, durante anos, até ele sair, o Botafogo estava em dia com tudo. Quando ele saiu, o Botafogo já não estava mais em dia. Então, assim, começou a penar para pagar salário, ter que vender jogador e tal. Então, assim, é complicada a situação. Acho que o segredo é gestão. Então, somente gestão.
Manu, a gente está chegando no fim aqui. É uma nota triste, mas acho que precisa ser citado aqui. O Maurão, funcionário antigo do Botafogo, que morreu na quarta-feira, vítima de Covid. Era um cara muito querido dentro do clube. Acho que queria que você falasse um pouquinho sobre ele, Manu.
Eu até ia pedir esse espaço também, porque eu acho que vale a homenagem. Maurão é um personagem importante ali dentro do Botafogo, muito querido pelos funcionários, muito querido também pelos jogadores. Já vinha passando por um problema há um tempo, o Luciano estava com sobrepeso, tentando marcar uma cirurgia, também com problemas no joelho, e nessa espera da cirurgia ele acabou contraindo a Covid-19, e veio falecer na última quarta-feira. O Botafogo decretou luto, fez homenagem também antes da partida contra o Atlético Paranaense. A gente no GE tinha uma proximidade com ele, porque em 2019 fizemos uma matéria especial com o motorista do Botafogo. Ele contou várias histórias dele dando esporro em time, de proximidade que ele tinha com os jogadores. Enfim, era um cara sensacional sempre com um sorriso no rosto, apesar dos problemas, infelizmente nos deixou. E a torcida do Botafogo tinha até realizado recentemente uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para ajudar ele nessa cirurgia. Ontem eu estava conversando com umas pessoas, eles arrecadaram 30 mil reais nesses últimos dias para ajudar ele. Infelizmente não foi possível, mas até esse dinheiro aí da torcida vai ser encaminhado para a família do Maurão, para ajudar ele. Assim, um gesto legal da torcida do Botafogo, e espero que esteja em paz o nosso querido Maurão, grande pessoa.
É isso, galera. Estamos chegando ao final. Na segunda-feira a gente volta com tudo sobre esse clássico decisivo aí, Vasco e Botafogo. Vamos ver se com a vitória do Botafogo, para melhorar, começar a tentar essa salvação. Poli, obrigado mais uma vez pela presença. Vamos te convidar de novo, hein?
Eu acho que vai ser um ano... Obrigado a vocês, Manu, Luiz, Luciano. Vai ser um ano muito difícil o Botafogo. Eu ouvi de um membro da nova gestão que vai ser o ano mais difícil da história do Botafogo. E olha que isso aí é uma competição árdua.
Sim.
Mas se você olhar os números, é isso aí mesmo. Só que uma hora... Isso vale para todos os clubes do Brasil. Tem que se encarar a realidade. O Durcésio, que é o presidente que está entrando agora, é um sujeito otimista, naturalmente otimista. É um cara que quer ir para cima. Mas, assim, a realidade, o Botafogo está subindo a ladeira e está vindo um caminhão sem freio na direção dele em termos financeiros e esportivos. Então, assim, ele vai ter que ter muita habilidade para driblar esse caminhão, ele vai ter que, basicamente, entrar no caminhão e frear. Não é fácil fazer isso. Mas, assim, ele se candidatou e está assumindo o clube com essa missão. Acho que... outro dia um botafoguense estava brincando comigo que o Botafogo não vai ficar nenhum ano fora da Série A, porque o Malbem está jogando em 2021 e vai jogar a Série B, volta, se tudo correr bem, ele ganhar, voltar na Série B, voltaria em 2022. Só que não sei não, hein, porque do jeito que a coisa está, é um cenário muito preocupante.
Vamos ver, para tentar primeiro esses 2 meses, ver se consegue a permanência. Manu, obrigado mais uma vez. Na segunda-feira a gente volta.
Eu que agradeço, e só destacando uma coisa que eu falei com o Sérgio no dia da posse, perguntei se nesse processo de transição ele achou o Botafogo da forma que ele esperava mesmo. Ele me disse, um pouquinho pior. Então... ele já esperava
e olha que ele estivesse otimista, ruim,
mas estava ainda pior.
Acho que ele não viu esse um pouquinho otimista. Pior, que acho que ele não viu o filme todo. Mas...
valeu, Poli, valeu, Luciano. Um abraço para a torcida aí.
Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira. Um abraço.